UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Lembrando que o Conexões traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. É possível prevenir declínio de memória e demência no envelhecimento? Nas últimas décadas, a medicina e as neurociências têm se dedicado a investigar as bases biológicas do envelhecimento cerebral e das doenças que mais afetam a memória nos idosos. Do mesmo modo, tem procurado compreender por que algumas pessoas conseguem manter habilidades de memória semelhantes às de indivíduos mais jovens, mesmo em idades avançadas. Dentro da programação do ciclo FMG 90, Desafios Contemporâneos, que comemora as 9 décadas de fundação da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Paulo Caramelli, apresenta hoje, aqui na universidade, uma conferência em que aborda as relações entre envelhecimento, declínio de memória e quadros de demência. Então, para a gente entender um pouco sobre o que vai ser abordado na conferência, conversamos agora com o médico neurologista, professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital das Clínicas da UFMG, Paulo Caramelli. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa. Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Professor Paulo Caramelli, de forma geral, né, para a gente começar o nosso papo, em que consiste para a medicina o declínio de memória, a demência?
Consiste num sintoma bastante frequente na população. Claro que pode acontecer na população geral, independentemente da idade, na população adulta, mas sem dúvida é algo muito mais frequente na população idosa. Embora haja um declínio de memória que é considerado natural, mudanças de memória que são consideradas naturais no envelhecimento, sempre preocupa a possibilidade desse declínio de memória ser um sintoma inicial de uma doença degenerativa, em especial a doença de Alzheimer, que é uma doença muito frequente com o avançar da idade, principalmente em idosos aí acima dos 70, 75 anos. Então a ideia é que esse é um tema de relevância mundial hoje, em especial no Brasil, que tem experimentado um processo de envelhecimento rápido da sua população, com aumento muito rápido da nossa expectativa de vida.
Entendi. Mas então todos estamos fadados aí a sofrer o declínio de memória, né, professor?
Não. Claramente, mudanças relacionadas ao envelhecimento, sim. Né? Uhum. No entanto, nem todas as pessoas vão ter doença de Alzheimer, felizmente.
Ah, sim, claro.
A frequência dessa doença ou de outras doenças que causam demência, né, comprometimento de memória e perda de autonomia, aumentam muito a partir dos 60, 65 anos. Então, só para lhe dar uma ideia, quer dizer, aos 90 anos, aproximadamente 50, 60% da população tem alguma forma de demência. Então, são casos muito frequentes nessa faixa etária. Por outro lado, a gente tem pessoas que surpreendem e conseguem manter habilidades de memória muito boas, mesmo idades avançadas de 80 anos ou mais. Elas não são a maioria da população, mas é interessante também estudar um pouco por que essas pessoas têm essas vantagens em relação ao normal da idade. Né?
Uhum. Então, professor, perdas pontuais aí, né, de memória, algumas falhas na memória, elas são normais? Quando que a gente começa a se preocupar aí com isso, professor?
Então, modificações consideradas normais são esquecimentos leves, não frequentes, e principalmente quando a pessoa não esquece coisas importantes, compromissos importantes, né? Acho que isso é uma coisa que chama muito a atenção, sabe? O que a gente se preocupa é quando esse esquecimento começa a se tornar mais frequente e começa a interferir com a autonomia da pessoa. Outro aspecto que é interessante observar é quando o indivíduo não tem tanta percepção da perda de memória, mas um familiar ou alguma pessoa próxima percebe essa alteração da memória. Uhum. Então, eu diria que Dois sinais de alerta são quando a memória começa a falhar de modo mais frequente, intenso e prejudicando um pouco as atividades do dia a dia da pessoa, seja no trabalho, em casa ou no lazer, ou quando um familiar ou uma pessoa próxima percebe isso e a própria pessoa não valoriza ou não percebe tão claramente.
Uhum. Muito bem, agora são 11 horas e 8 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com Paulo Caramelli, médico neurologista, professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital das Clínicas da UFMG. A gente está conversando sobre a conferência que ele apresenta hoje dentro da programação dos 90 anos da universidade. Professor, falando um pouco, né, dos estudos nessa área, o senhor é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro honorário estrangeiro da Sociedade Francesa de Neurologia, coordenador do Grupo de Trabalho em Transtornos Neurocognitivos da OMS, Organização Mundial de Saúde. Pensando aí, né, nesse esforço internacional, existe um esforço comum para as pesquisas em neurociências na comunidade internacional? Tem um ponto aí dentro das pesquisas que diversos países se concentram para somar força, digamos assim?
Sem dúvida. Na verdade, os grupos de pesquisa cada vez mais conversam entre si, vem aumentando muito estudos colaborativos. E o Brasil, felizmente, se insere nesse contexto de colaboração internacional na área de pesquisa, o que é fundamental porque você aumenta a representatividade da população estudada. Você pode fazer um estudo muito bem feito aqui no Brasil, que é relevante, que é original e tem valor científico, mas se você junta 2, 3, 5, 10 países, você vai conseguir ter uma amostra populacional de tamanho muito maior, o que te permite chegar mais longe nos teus resultados, e também representar um pouco mais essa variabilidade étnica, de sociocultural da população. Então, nessa área, não há dúvida que as pesquisas em colaboração elas são muito importantes e, felizmente, o Brasil está inserido nesse contexto.
Uhum. E o senhor exerce também a função de editor associado, né, de alguns periódicos científicos, professor. As publicações científicas são aí a principal ferramenta de troca entre as instituições de pesquisa?
Não tem dúvida, né? Principalmente na área da medicina, das neurociências, hoje a publicação de artigos científicos é o aspecto mais valorizado, já que o processo de publicação de um artigo científico passa por diversos passos ou diversos crivos, né? Você submete um artigo a uma revista, esse artigo ele é revisado no mínimo por dois avaliadores independentes, que são experts naquele assunto, naquela área, e que vão avaliar. E uma vez sendo considerado de qualidade para ser publicado, certamente vão ser indicados pontos a serem revisados, o editor da revista, os editores também vão avaliar. Então, veja que é um processo de avaliação muito criteriosa. É quase um processo de um exame, uma avaliação diferente, às vezes, de um livro que, claro, tem o seu papel importante, ou de um capítulo de livro na divulgação do conhecimento, mas não passa por esse mesmo processo tão criterioso de seleção, né? Então, hoje, é claro que o pesquisador deve ter produção de livros, de capítulos de livros, mas na área específica da medicina, das neurociências e em outras áreas, né, das ciências biológicas, certamente a publicação de artigos é uma ferramenta fundamental.
E qual que seria a melhor ferramenta para fazer essa troca, mas com a comunidade em geral, professor?
Eu acho que aí em projetos de extensão, né, ações de extensão junto à comunidade, entrevistas como essa, né, que nós estamos conversando, rádio, televisão, jornais, revistas, palestras abertas para a comunidade, dentre essas, por exemplo, essas atividades da UFMG 90 anos se inserem exatamente nesse contexto, já que são abertas à comunidade como um todo, né? Uhum. Então, acho que essas são algumas formas que eu vejo como importantes e que são seguidas para que a população receba essas informações também.
Certo. Paulo Caramelli, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa e fica o convite aí para os nossos ouvintes, né?
Muito obrigado, eu que agradeço a você e a toda a sua equipe pela oportunidade dessa conversa e fico à disposição também. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigada, professor. Bom dia. Aí acabamos de conversar com Paulo Caramelli, médico, neurologista, professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital das Clínicas, também da UFMG. É o conferencista de hoje, que se apresenta dentro do ciclo UFMG 90, Desafios Contemporâneos, que celebra os 90 anos de fundação da UFMG, tá bom? Sua conferência aborda envelhecimento e prevenção de demências. Começa às 7 horas da noite de hoje no Auditório Nobre do CAD1. É o CAD1 aqui no Campus Pampulha, UFMG. E como o professor mesmo nos disse, né, o evento está aberto também para a comunidade externa, tá bom? Então todos estão super convidados, super bem-vindos a participar aqui no Campus Pampulha UFMG, entrada principal pela Avenida Antônio Carlos 6627, mas também tem as outras entradas, tá? Se você já conhece a região aí, olha aí qual que é a mais fácil para você. O site da UFMG para mais informações, www.ufmg.br, www.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.